Agenda da Câmara.
Estamos na linha com o Marcelo Lascher, editor da Rádio Câmara, que vai falar sobre a agenda dos deputados para esta semana, na verdade para este início de legislatura. Boa tarde, Lascher.
Boa tarde.
Lascher, como é que estão os preparativos para o início deste ano, dos trabalhos deste ano? Já há alguma definição sobre as presidências das comissões?
Os deputados agora estão exatamente discutindo isso. Há uma expectativa de que novas comissões sejam criadas. Esse é um movimento que vem acontecendo ao longo do tempo. Para os ouvintes, é semelhante ao número de ministérios na esplanada, né? De vez em quando a Câmara aumenta o número de comissões, de vez em quando diminui. Então há uma expectativa de que comissões sejam criadas até 5. Por exemplo, povos indígenas. Como um ministério foi criado, há por parte dos deputados o sentimento de que deveria haver uma comissão separada para isso, que acompanhe as demandas tanto da FUNAI como do novo Ministério dos Povos Indígenas. Então é possível a criação dessa comissão, assim como também há muitos anos não existe uma comissão de saúde na Câmara, porque tudo foi aglutinado na Comissão de Seguridade Social. Há a expectativa de que seja criada uma comissão da saúde separada da Seguridade Social, que cuidaria ainda da assistência social e de outros programas que existam. Então, a gente tem essa expectativa e os deputados agora estão negociando, porque assim que foi feita a eleição da mesa, né, a eleição da mesa da Câmara e do Senado já inclui uma negociação sobre presidências de comissão. Então, essa negociação que está se dando agora é que os partidos têm direito a escolher as comissões na ordem de grandeza dele. Na Câmara foi formado um grande bloco.
Era o tamanho das bancadas, né?
Exatamente. O partido que elegeu mais deputados tem direito a escolher primeiro. É assim que funciona, a princípio, né? E isso baseado no resultado que saiu da eleição, porque agora já é uma pequena mudança, né? Com deputados assumindo ministérios, secretarias de Estado, assim como senadores também pode acontecer.
E hoje Hoje, quais são as maiores bancadas na Câmara?
Na Câmara, a gente está com o PL. Você vê que é exatamente o reflexo da nossa polarização na eleição presidencial. O PL do ex-presidente Bolsonaro e o PT do atual presidente Lula. Então, são as maiores bancadas e que se degladiam para escolher, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante. Mas isso inclui, por exemplo, deixar que outro partido passe na frente na escolha dos cargos da mesa. O presidente Arthur Lira é do PP, que está entre a quarta e quinta maior bancada. Então, quando ele assume a presidência da Câmara, PP e PL, que negociaram para apoiá-lo, né, na Câmara, houve uma ampla negociação e todos os partidos praticamente apoiaram o presidente Arthur Lira, então formaram um grande bloco. É dentro desse bloco agora que as negociações vão ser feitas. Só estão fora do bloco, atualmente, o Partido Novo e o PSOL e Rede, que formaram uma federação. Então, você vê que é muito minoritário quem está fora desse bloco. E é esse bloco agora que vai se reunir para escolher. Então, quem é o presidente da CCJ, quem é o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, e assim por diante. Com essas novas comissões, novas forças vão surgir, novos cargos para serem ocupados, e com isso a negociação vai se estender um pouco mais. Hoje foi marcado, né, a posse na comissão, por exemplo, na comissão mista de orçamento. Já tá dividido entre os partidos. Mas a eleição para presidente da CMO, da comissão de orçamento, que tem senadores e deputados, só vai acontecer no final de março. E na Câmara nós estamos também com essa expectativa. Pelo menos até o Carnaval nós não teremos comissões, né? O Carnaval ainda daqui a duas semanas.
Semana que vem já, né?
E é possível que a gente tenha, então, as comissões assumindo mesmo só em março. O que não é inesperado. Geralmente é isso que acontece, que envolve uma negociação, fórmulas, trocas entre partidos. Então é março que a gente deve estar vendo as comissões da Câmara começarem seu funcionamento.
O interessante é que com a expressiva votação que Arthur Lira teve para a presidência, né, com votos ambos do PL e do PT em peso, ele vai servir realmente como um grande mediador, né, para poder distribuir, ajudar, né, nessa distribuição das presidências das câmaras, das comissões, né?
Exatamente. É uma coisa que se fala muito do presidente Arthur Lira, tanto opositores a ele quanto aliados dele, é que ele cumpre acordos. Então, apesar desse acordo ainda não ser público, ele já vem sendo feito há muito tempo. Então, confirmada a eleição da mesa, agora começam a se cumprir os acordos que já haviam sido feitos com relação às comissões. A notícia, por exemplo, que o Partido dos Trabalhadores, o Partido do presidente Lula, gostaria de ficar com a CCJ e abriria mão da maioria das participações a que tem direito. Então, isso pode estar sendo levado em conta. O partido ao contrário, o partido do ex-presidente Bolsonaro, o PL, ele é dividido em duas partes. Uma parte bastante ideológica, ligada ao ex-presidente, foi eleita defendendo as pautas do ex-presidente, e uma parte do PL era já um partido que vinha se organizando, que já existia há muito tempo. Então, o PL ele tem duas metades, vamos dizer assim. Então, essas duas metades negociam cargos também. Elas gostariam de ficar com comissões, e comissões que possam influenciar em políticas públicas, como a Comissão de Finanças e Tributação, que aprova o gasto, tudo. Então, você vê que vai haver muitas peças têm que se acomodar nessa negociação.
Hoje são quantas comissões permanentes na Câmara?
Elas são 23 e podem chegar a 28.
Pode chegar a 28.
Então, se eu não me salvo engano, podem chegar a 28. A analogia é mais ou menos com os ministérios mesmo. Áreas que podem ser cuidadas ou não, né? O governo Bolsonaro, por exemplo, juntou planejamento e fazenda num só super ministério da economia. A Câmara tem uma comissão de finanças e tributação que analisa impostos e contas públicas. Quer dizer,
que espelhou isso, né?
Que poderiam ser dissociadas. Então, é essa negociação também que está acontecendo agora para a criação de novas comissões.
E uma vez definidas todas as presidências e tudo mais, o que tem de prioritário na pauta da Câmara para esse início de ano?
Bom, qualquer deputado que você falar agora, acho que os senadores é a mesma coisa, falam em reforma, né? Reforma tributária está na cabeça de todo mundo e o governo já prometeu entregar em abril uma proposta. O presidente Arthur Lira, as propostas, para os nossos ouvintes saberem, elas tendem a começar na Câmara. É uma coisa da nossa Constituição, o governo entrega propostas à Câmara. Se acontecer do governo quiser que o Senado comece a analisar alguma coisa, como foi o caso na última reforma de tributação, o senador tem que apresentar, o governo só pode apresentar na Câmara. É por isso que a gente fala que a Câmara deve começar essa história. E o presidente Arthur Lira já prometeu que não vai passar por uma longa fase de comissão. Deve ser aproveitadas as propostas que já foram discutidas no ano passado.
Desculpa, pode terminar.
Não, então é isso. A gente deve esperar também que a reforma tributária seja muito rapidamente discutida na Câmara, porque já há propostas maduras para serem votadas.
Fora essa urgência, né, de realmente apresentar algum programa em relação a isso, né, também a substituição, né, de algum limitador, né, de gastos do governo, de endividamento do governo, né? E no caso das medidas provisórias, essa semana uma delas perdeu a validade já, né, a que limitava os gastos da ciência e tecnologia. Tem outras MPs que também correm o risco de caducar até o início dos trabalhos?
Sim, exatamente. É uma preocupação porque três medidas provisórias desde o começo do ano já perderam validade, algumas não eram tão importantes, mas algumas são bastante importantes. Então, os deputados devem se reunir essa semana no plenário para responder a isso. O principal, talvez, para a população é o salário mínimo. Porque o salário mínimo veio como medida provisória ainda do governo Bolsonaro em R$ 1.302,00. Mas o orçamento foi aprovado com 1.320. Os deputados e senadores precisam mudar isso com urgência para que o salário de 1.320 possa valer já. A medida provisória ela vale assim que ela chega, só que ela chegou um pouco defasada com relação aos estudos que puderam ser feitos e a vontade do novo governo de aumentar o salário mínimo. Então, essa talvez seja a mais importante que os deputados querem votar o mais rápido possível. E ela, para isso daí, algumas MPs vencem já agora no carnaval. Mas é uma que reduz tributos para remessas de recursos para o exterior, e uma que modifica o prazo do Programa Nacional de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, a microempresas principalmente, que foi feito durante a pandemia, é um adiamento de tributos e que a medida provisória, se não for aprovada, o prazo ainda seria até o fim do ano. Então, é preciso aprová-la essa semana se quiser manter o apoio, esse adiamento de impostos da medida provisória.
Entendi. Ok, então, Lasher, muito obrigado pela participação. Uma ótima semana para você.
Bom trabalho aí também. Um abraço.